Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone no início desta semana, segunda-feira, 27 de fevereiro. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 11 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Justin Swaites. E vamos começar por ver as notícias a esta hora. Donald Trump quer aumentar o orçamento de defesa em 10% e cortar ajuda externa. Forças governamentais iraquianas capturam importante ponto em Mossul. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola. Manifestantes reprimidos na sexta-feira vão apresentar queixa contra o comandante da polícia.
Já estamos fartos de fazer isso desde 2012, sem resultados nenhuns, mas é preciso continuar a fazer e é preciso continuar a criar este espaço de cidadania.
Em Benguela, escritórios da UNITA destruídos num ataque.
Elementos do MPLA destruíram com picaretas, pás, katanas, o referido comitê.
Igrejas lançam apelo à calma durante as eleições. Temos as declarações e também temos declarações do candidato do MPLA à presidência, João Lourenço. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Para já as notícias com Amâncio Miguel.
Forças iraquianas continuam a avançar na parte ocidental da cidade de Mossul e capturaram uma importante ponte daquela cidade. Entidades oficiais disseram que as forças governamentais capturaram a chamada quarta ponte sobre o rio Tigres. A captura desta ponte vai permitir às forças governamentais movimentar tropas e equipamento através do rio. As Nações Unidas avisaram, entretanto, que se está a desenvolver uma crise humanitária com a população a fazer face à falta de alimentos, combustível e medicamentos.
A primeira proposta de orçamento do presidente americano Donald Trump prevê um aumento substancial de 54 mil milhões de dólares em gastos com a defesa e cortes na ajuda internacional e outros gastos não militares. A proposta prevê um aumento em quase 10% dos gastos militares, disse uma fonte governamental citada pela agência France Press. Esses aumentos serão acompanhados de cortes idênticos noutros gastos. O Departamento de Administração e do Orçamento disseram que detalhes mais completos serão publicados em meados de março. As diversas agências do governo vão agora responder às propostas presidenciais. Compete ao Congresso votar sobre os gastos federais.
Nas Filipinas, um refém alemão foi executado pelo grupo Abu Sayyaf após ter expirado o prazo para o pagamento do resgate. Jorgen Kaltner foi raptado em novembro passado enquanto velejava no seu iate nas águas do sul das Filipinas. Aquele grupo islâmico exigiu um resgate de 500 mil dólares pela libertação e até a data limite, que expirou ontem, não foi entregue tal valor. O porta-voz do governo filipino indicou que as autoridades tinham esgotado todas as possibilidades de libertar Kaltner.
Deputados da Coreia do Sul revelaram que os serviços de inteligência do seu país acusam autoridades dos Ministérios das Relações Exteriores e da Segurança da Coreia do Norte de envolvimento no assassinato do irmão do líder Kim Jong-un no passado dia 13 de maio. Lee Cheol-woo, um dos parlamentares informados pela inteligência sul-coreana, disse que entre os 8 suspeitos, 4 são do Ministério da Segurança Estatal e 2 que realmente agiram são do Ministério das Relações Exteriores. A polícia da Malásia identificou um total de 8 norte-coreanos como suspeitos ou procurados para interrogatório, incluindo um funcionário da Embaixada da Coreia do Norte que se acredita ainda estar em Kuala Lumpur. Kim Jong-nam foi morto a 13 de fevereiro no Aeroporto Internacional da Malásia por assassinos que usaram o gás nervoso VX, um agente químico capaz de matar em minutos.
Uma viatura armadilhada explodiu hoje na capital da Somália, Mogadíscio, ferindo 3 pessoas. O ataque ainda não foi reivindicado.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos começar hoje com uma notícia breve que nos chega do Brasil. O Ministério Público do Brasil está a investigar a participação do general angolano João de Matos num esquema de corrupção no âmbito das investigações Lava Jato, intermediado por dois operadores do PMDB, o partido do presidente brasileiro Michel Temer. De acordo com o jornal brasileiro Estadão, a Procuradoria afirma que os intermediários desse partido atuaram de forma criminosa para uma empresa do general João Batista de Matos, ex-chefe de Estado-Maior de Angola, para conseguir um contrato com a Petrobras. O acordo para a construção de uma fábrica de etanol em Cabo Verde não terá sido assinado por problemas fiscais. Dois intermediários brasileiros foram detidos na sexta-feira em Miami, foram deportados para o Brasil. Como os ouvintes sabem, na passada sexta-feira, a polícia impediu com alguma violência a realização de uma manifestação em Luanda que visava exigir a demissão de Bornito de Sousa de ministro da Administração do Território, que controla o registro eleitoral, isto por ele ser também candidato à vice-presidência pelo MPLA. Cinco dos manifestantes foram feridos. A intenção destes agora é responsabilizar criminalmente o comandante-geral da polícia, conforme nos diz agora o Coque Mukuta.
Emiliano Catumbela, um dos assinantes da solicitação da manifestação.
Nós vamos abrir um processo crime contra o senhor comandante Ambrósio de Lemos, comandante-geral da Polícia de Angola. Nós vamos continuar a surpreender.
O ativista e rapper Luatibeirão reitera que, desde 2012, já apresentaram várias queixas crime sem qualquer resposta, mas garante que não vão se cansar.
E, obviamente que sempre é útil, entre aspas, a gente ir mais além e apresentar as queixas-crime, mas quanto mais não seja uma queixa à Procuradoria, haveremos de fazer. Já estamos fartos de fazer isso desde 2012, sem resultados nenhuns, mas é preciso continuar a fazer, e preciso continuar a criar este espaço de cidadania. Eles têm os seus cursos e têm... É cansativo, mas é preciso continuar a persistir.
Um relatório publicado pelos organizadores da manifestação sobre as agressões da polícia em Luanda indica que Nelson Dibango foi brutalmente atingido na nuca com um porrete, assim como Hitler Samusuko. Dago Nível e Luatibeirão foram feridos nas pernas e nas mãos por cães de chamada Brigada Canina, enquanto Emiliano Catumbela e Arante Kivuvo têm vários hematomas no corpo. Em relação ao estado de saúde dos ativistas, Luatibeirão reconhece ter mais privilégios do que os outros ao conseguir tomar a vacina antirrábica, mas outros não têm acesso à vacina por ser muito cara e não estar disponível no serviço público de saúde.
Apercebendo-me do custo que uma vacina completa da raiva, que é feita em 3 doses separadas, tem para o bolso do cidadão comum, percebo que todos os outros que levaram mordidas de cães vão ter que correr o risco de vida dos cães estarem, que eu espero que não estejam, né, infectados com algum tipo de doença, porque não poderão fazê-lo. Porque 90 mil kwanzas para fazer uma vacina não é para qualquer bolso neste país.
A Voz da América contactou o inspetor-chefe Matheus Rodrigues, porta-voz do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional e da Delegação do Ministério do Interior, que nos remeteu para o subcomissário Orlando Bernardo, porta-voz do Comando-Geral da Polícia Nacional. Por seu lado, este alegou não estar a trabalhar. Até ao momento, nenhum partido político nem o governo se pronunciaram sobre os acontecimentos da passada sexta-feira. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
E agora vamos para a província de Benguela, onde alegados elementos do MPLA atacaram e destruíram os escritórios do Comitê da UNITA no município do Balondo. O Partido do Galo Negro informa que o ato foi antecedido de ameaças a militantes seus, tendo provocado 12 deslocados. O João Marcos tem os pormenores.
São homens, mulheres e crianças que se encontram na sede do município, depois de terem percorrido 12 quilômetros a distância para a localidade de Chico Duarte, que tem entre 7 a 8 mil habitantes. O secretário da UNITA no Balombo, Albano Pena, conta que nem mesmo a polícia conseguiu travar os autores do ataque.
Reorganizaram-se num total de 40 elementos do MPLA, destruíram com picaretas, pás, katanas, o referido Comitê Municipal Aliás, o comitê daquela localidade de Chico Duarte, efetivamente nós remetemos a queixa à Polícia Nacional. A polícia foi para o local, encontrou o cidadão, nem conseguiu capturar ninguém, porque eles diziam que o MPLA é quem manda. Portanto, a polícia regressou.
Daí o recurso ao comandante municipal da polícia, de quem o Galo Negro recebeu garantias de responsabilização criminal dos autores. Albano Pena revelou que os estragos poderiam ter sido maiores.
Eles estavam a organizar-se numa escola e a intenção era de destruir as casas dos nossos militantes e culminarem com o comitê. Mas, felizmente, há um dado que é bom reconhecer. O Soba foi para junto deles e dizia que não cometam este erro porque existem crianças, existem outras situações.
A Voz da América não conseguiu obter uma reação do porta-voz do Comando Provincial da Polícia, Pinto Caimbambo. Há uma semana em Benguela, o novo comandante da Polícia e delegado do Interior, Elias Livulo, vindo do AMBO, garante trabalhar para combater a intolerância política.
Eu venho de uma província, penso, com conflitos idênticos. Muitas vezes se resumem na tirada de bandeiras. Este põe, este tira, aquele põe e depois resulta em conflitos. Penso que o remédio para isso deve haver maior responsabilidade no discurso dos dirigentes partidários. Não incitar a violência, terem uma linguagem urbana.
Balombo dista a 182 quilômetros da sede da capital da província. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Na Uila, entretanto, a Igreja exortou à moderação na retórica dos políticos durante a campanha para as eleições e fez notar a importância da diversidade. Teodoro Albano.
Para o secretário provincial da Igreja Evangélica Congregacional em Angola, IECA, reverendo Frederico Lourenço, a Igreja está atenta ao contexto e defende a convivência na diversidade, sobretudo nestes períodos.
A mensagem da Igreja é fundamentalmente a mensagem da paz, a mensagem da salvação e a mensagem da convivência na diversidade. Nós somos uma Igreja que não só faz a leitura dos acontecimentos cotidianos, mas ela se preocupa em ver como é que esses acontecimentos se sucedem e têm lugar.
Para o pastor Eduardo Jundo, da Igreja Evangélica Sinodal, os fiéis são chamados a fazer preces para que as eleições decorram dentro de um clima de serenidade.
Nós, como igrejas, temos uma grande responsabilidade. A expectativa é que tudo venha a correr bem. Tudo mais quando com as nossas orações.
Na visão do arcebispo metropolita de Lubango, Dom Gabriel Biling, a maturidade dos políticos é essencial, mas aos eleitores caberá analisar os programas de governação para melhor decidir a quem depositar o seu voto.
Em primeiro lugar, que não se fixe tanto sobre as pessoas como tais, mas se olhe com muita clareza para aquilo que são os programas de governação que os partidos propõem.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Entretanto, no Kwanza Sul, o padre João Virgílio Canário, da Igreja Católica, lançou também um apelo à calma durante o processo eleitoral.
Então, o apelo que faço é que todos os atores políticos, todos os fazedores de opinião, imitam ideias, pensamentos que vão concorrer para que o ambiente durante as eleições seja um ambiente sereno, que as eleições sejam uma festa e não motivo de divisão dos angolanos, não motivo de divisão daqueles que vivem nesse belo território que se chama Angola. Então vamos viver essas eleições com muita serenidade. Vamos todos votar, cada um olhando para aquilo que são os projetos dos partidos políticos para a pátria e votando em consciência e deixar-se levar menos pelas emoções.
Era o padre católico João Virgílio Canário. A direção da UNITA diz que a sua campanha para as eleições de agosto não está atrasada, como se pretende fazer entender. A lista de candidatos a deputados para o pleito de agosto só será apresentada após o Presidente da República convocar oficialmente as eleições de 2017. O maior partido da oposição acusa a campanha de João Lourenço, a cabeça de lista do MPLA, como uma autêntica violação à Constituição da República, Manuel José.
A UNIT e outros partidos na oposição são acusados de estarem atrasados na preparação para a corrida eleitoral que, em princípio, acontece em agosto deste ano. Os maninhos dizem estar dentro dos prazos que a lei prevê e diz que o MPLA é que se apressou em apresentar o seu novo candidato, João Lourenço, que, segundo a UNIT, a sua campanha está em várias violações à lei mãe da República.
Agarrar nas televisões, agarrar em meios do Estado, agarrar em suspensão de aulas durante o período de trabalho, governadores provinciais a decretar tolerâncias de ponto, chegar às aldeias e meter as populações em cima dos caminhões, caminhões sem condições de segurança, agarrar nas pessoas com funções de espia, da função pública, obrigá-las a ir em listas controladas aos comícios, receber-lhes um vencimento do ano como apoio obrigatório à candidatura. Tudo isto é de uma ilegalidade sem limites.
Adalberto da Costa Júnior, líder do grupo parlamentar da UNITA, o grupo parlamentar da UNITA apresentou uma nota de protesto ao presidente da Assembleia Nacional sobre a violação de mais de 20 artigos da Constituição nesta campanha do senhor João Lourenço, que a UNITA acredita possam influenciar na lisura e transparência das eleições. A lista de candidatos a deputados pela UNITA fica a depender da convocatória das eleições deste ano, mas a 11 de março a UNITA espera juntar no espaço adjacente ao estádio 11 de novembro para fazer um mega comício em celebração aos 51 anos de existência do Partido do Galo Negro. A convocatória é do próprio presidente do partido, Isaías Samakuva.
A mamã que anda pelas ruas na Zunga, à procura da sua sobrevivência. Quero convidar o funcionário a que ganha mal. Não há promoção, não tem promoção. Querem melhores salários? Querem melhor vida? Venham estar conosco no dia 11. Os jovens que querem estudar, mas que não conseguem fazê-lo por falta de dinheiro para pagar as suas propinas. Venham estar conosco no dia 11 de março para ouvir a mensagem da mudança. O jovem que procura emprego, que entretanto não consegue encontrar. Venha e participe nesse ato de massas, que marcará um ponto de partida da marcha para a vitória do povo sofredor nas eleições de agosto de 2017.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. No BIE, entretanto, o candidato do MPLA à presidência, João Lourenço, claro que está, que tem uma opinião muito diferente. Exortou os apoiantes do MPLA a registarem-se e ele disse estar certo na vitória eleitoral do seu partido. Fernando Caetano.
Há 5 meses das eleições, João Lourenço advertiu aos militantes para não darem ouvidos a críticas da oposição e prometeu dar continuidade à caminhada do MPLA rumo à vitória.
Vamos continuar a nossa caminhada. Quem tiver capacidade, que nos siga. E veremos quem chegará primeiro. Amém. E depois falamos lá no fim. Em agosto, em setembro, falamos. Precisamos que os camaradas garantam que vão votar nas eleições de agosto. E a primeira garantia é estar registado. Faltam poucos dias para se encerrar o processo de registro eleitoral. Não vai haver adiamento.
Silvino Crime, da Casa CS.
João Lourenço, tudo o que ele poderá fazer, tudo o que poderá fazer, não vai alterar a ideia partido liderado pelo senhor José Eduardo dos Santos. Achamos que João Lourenço, oxalá que traga novidades, mas para acreditar vamos esperar para ver.
João Lourenço falou também do combate à corrupção.
Duvidamos muito que João Lourenço venha conseguir combater a corrupção em Angola.
O membro da Comissão Executiva do MPLA no Conza Sul, Adérito Jorge.
O camarada João Lourenço tem vindo a lançar aquelas que são as perspectivas de governação que pretende desenvolver quando for eleito, acreditamos, em agosto próximo. Portanto, estão aqui a ser lançadas as perspectivas de desenvolvimento ou de continuidade do desenvolvimento do nosso país.
Do SUMB para a Voz da América, Fernando Caetano.
É Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau, toda a emissão de hora e meia pela Rádio Capital FM 87.7. Não se esqueça, na internet estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos. voaportugues.com, estamos também no Facebook, voaportugues. E se nos quiser mandar uma informação, uma foto, um vídeo, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E agora vamos para Malanje, onde o Serviço Provincial de Investigação Criminal deteve nos últimos dias 11 homens que, alegadamente, praticavam crimes violentos com recurso à arma de fogo e que, alegadamente, pertenciam a uma quadrilha do crime organizado. O Isaías Soares diz-nos que entre dezembro de 2016 e fevereiro deste ano, os referidos cidadãos participaram, alegadamente, em 22 crimes de natureza diversa. Isaías.
O diretor daquele órgão do Ministério do Interior, Samuel Ramos Peso, confirmou durante o final de semana que em posse dos indivíduos que cometeram crimes de homicídios, roubos e violações, encontraram 9 armas de fogo, 2 viaturas, igual número de motorizadas e somas monetárias em kwanzas e dólares americanos.
7 AKMs, uma espingarda Mauser e uma pistola tipo Makarov. Apreensão de 15 munições de AKM, uma picareta, um ferro vulgo desmonta, 2 viaturas, dentre elas uma Toyota modelo Prado, cor cinzenta, e uma viatura Chevrolet, cor cinzenta, mentalizada, 2 motorizadas. Foi também apreendido 1.270.750.000 kwanza, 3.850.000 dólares americanos.
A operação de busca e captura dos integrantes do grupo do crime organizado decorreu entre os dias 17 e 22 do mês em curso, no município sede, depois de um trabalho de investigação iniciado no ano transato. Em julho e dezembro do ano passado, o grupo realizou 2 roubos à mão armada. O primeiro no bairro Kulamuchito, cidade de Malanje, na estrada nacional 230, onde pilharam cerca de 300 mil kwanzas de uma empresa de blocos de cidadãos chineses. Enquanto o segundo roubo, de 105 mil kwanzas, ocorreu a passageiros que circulavam numa viatura no morro de Cabatuquila, município do Kela. As ações estendiam-se às províncias das Luna Norte e Sul, Bié, Uambo e Huila, e preferencialmente dirigido a cidadãos oeste-africanos. A maioria dos integrantes do grupo beneficiou no ano passado da lei da amnistia. Ainda neste mês de fevereiro, o Serviço Provincial de Investigação Criminal de Malanje destruiu outro grupo de marginais, que efetuava roubos à mão armada nas províncias de Malanje, Bié, Uambo, Lundas Norte e Sul. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol inglês, onde hoje temos um jogo interessante para o campeonato. O atual campeão, o Leicester, recebe o Liverpool e este é o primeiro jogo do Leicester desde que o treinador Claudio Ranieri foi demitido a semana passada. Leicester em antepenúltimo lugar na zona de despromoção e apenas mais 2 pontos que o último qualificado. Corre o risco de ir de campeão para a segunda divisão. Liverpool está em quinto lugar. No fim de semana, o Chelsea bateu o Swansea 3-1. Está no topo com mais 10 pontos que o Tottenham em segundo. Ontem, o Manchester United venceu a Taça da Liga, bateu o Southampton por 3-2. Ibrahimovic, 35 anos de idade, marcou 2 golos pelo United. United esteve a ganhar por 2-0, deixou-se empatar. A 3 minutos do fim, o sueco meteu a batata na capoeira e Manchester United vence a Taça da Liga. Foi a quarta vez que o treinador do Manchester United, José Mourinho, venceu a Taça da Liga. As três vezes anteriores foi com o Chelsea. Continuamos com o futebol europeu, agora em Portugal. Não há modificações no topo. O Benfica venceu em casa o Chaves por 3-1. Mantém um ponto de vantagem sobre o Porto, que foi ao Torrente do Boa Vista ganhar por 1-0. O Sporting, esse, mantém-se em terceiro lugar a 10 pontos do líder. No fim de semana foi ao Estoril ganhar por 2-0. O treinador do Sporting é Jorge Jesus.
Sempre complicado, não é? E a experiência que eu tenho de jogar aqui na Amoreira, não é fácil se ganhar. Para se ganhar tem que se ter alguma qualidade. E nós hoje ganhámos porque nos momentos de jogo e no momento defensivo a equipa voltou a estar bem, uma equipa defensivamente já dentro das ideias que é as nossas ideias defensivas, fizemos um certo ajustamento e certo equilíbrio.
Era Jorge Jesus. Ontem foi o dia dos Oscars, a grande festa do sistema do cinema americano e mundial. Houve embaraço quando o Oscar de melhor filme foi erradamente anunciado para o filme La La Land, quando na verdade o grande vencedor foi o filme Moonlight, de um realizador africano-americano e com um elenco totalmente formado por africano-americanos. Amâncio Miguel.
Os africano-americanos Mahershala Ali, do filme Moonlight, e Viola Davis, do filme Fences, ganharam respectivamente os Oscars de melhor ator secundário e melhor atriz secundária. Os dois atores ganham depois dos Oscars terem sido criticados por falta de diversidade entre os nomeados e vencedores. Fences, filme de Denzel Washington, conta a história de um pai batalhador que, apesar de falhas, esforça-se para fazer a diferença. Ao receber o Oscar, Viola Davis agradeceu a Deus por ter se tornado artista e sublinhou que o filme Fences explora o potencial de pessoas comuns. Casey Affleck ficou com o Oscar de melhor ator pelo filme Manchester by Sea. O realizador iraniano Asghar Farhad ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro com a película The Salesman.
Era o Amâncio Miguel. O Amâncio Miguel vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta questão dos Oscars, portanto, com uma lista e com mais declarações sobre quem foram os grandes vencedores da festa do cinema ontem à noite em Los Angeles. Só podia ser em Los Angeles, claro está. Estamos a aproximar das 12 horas e 30 minutos, hora em que entra em serviço o Eduardo Ferro. Até lá, hoje vamos ficar com a música de Robin Thicke e Pharrell Williams, Blurred Lines. Everybody get up. Let me liberate you. You don't need no papers. That
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 27 de fevereiro de 2017, ao microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Estados Unidos, Presidente Trump encontra-se com governadores americanos para falar sobre o sistema de saúde, drone americano mata líder talibã no Afeganistão e no Iraque, forças do governo apoderam-se de ponte estratégica em Mosul. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Se o ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio Pijigiti ou Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, o endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos a Nashwan Calé, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Nestes últimos anos, Moçambique tem vindo a despertar interesse junto de investidores estrangeiros na área de recursos minerais, um cenário que levanta expectativas para o crescimento da economia nacional. Porém, as comunidades abrangidas pelos grandes projetos têm tirado poucos benefícios dos mesmos. Alfredo Júnior.
Os estudos ambientais que têm sido efetuados para a implementação de grandes projetos em Moçambique não têm refletido a realidade, segundo uma análise efetuada pela Justiça Ambiental. O interesse em implementar esses projetos a qualquer custo está na origem dessa situação e, segundo o ambientalista Daniel Ribeiro, da Organização Justiça Ambiental, a não observância dos instrumentos jurídicos por parte do governo é uma das omissões apontadas.
Há muitos poucos casos em que um projeto não é aprovado. Porquê? O governo já assinou. E se o impacto ambiental não for para frente, está em quebra e há consequências. Então logo ali o começo é o sítio errado. Devia ser o primeiro passo, é ver se é viável. E depois prometer algo. Isso é uma das lacunas. Outra lacuna é como é que o mercado. Quem paga pelo estudo é o investidor. E como podemos imaginar, quem paga tem muito poder sobre o produto final.
A Justiça Ambiental entende que se o cenário continuar nestas proporções, as comunidades abrangidas pelos projetos ficarão mais prejudicadas.
Grande parte da nossa população depende do ambiente para sobreviver. Estes projetos têm grandes impactos no ambiente. Ter estes impactos, poluir nossos rios, diminuição de pesca, diminuição da fertilidade do nosso solo, todos estes impactos vão ter um impacto enorme na saúde, na vida dos moçambicanos.
O Centro Terra Viva, outra organização não-governamental ligada às questões ambientais, defende que as comunidades devem ter conhecimento dos seus benefícios antes da implementação de qualquer projeto que seja.
A maior parte das comunidades que estão afetadas por estes projetos não fazem ideia dos direitos que elas têm, por exemplo. Aquilo que nós chamamos no Centro Terra Viva, preparação social prévia à entrada dos projetos é extremamente importante. E um exemplo disso é o caso de Palma. Quando o projeto começou, também para evitar as mesmas situações que aconteceram em Tete, as pessoas foram preparadas com alguma antecedência e já começa a haver uma maior interação e maior ação dessas pessoas para tentar defender os seus direitos e as suas terras.
Estas análises estão contidas num estudo intitulado Só para Inglês Ver, que faz uma análise dos processos de avaliação do impacto ambiental em Moçambique. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Continuamos em Moçambique, onde os excessivos benefícios fiscais que lesam o Estado em mais de 400 milhões de dólares por ano continuam a dividir as opiniões, com o governo defendendo que os mesmos visam a criação de empregos e os economistas a considerá-los desnecessários e que podem mesmo encobrir esquemas de corrupção. Ramos Miguel.
Vários economistas ouvidos pela Voz da América disseram que o Estado moçambicano está a fazer com que o dinheiro saia do país com as políticas que está a seguir, mas o governo diz que os benefícios fiscais são necessários para atrair investimentos.
Todos os projetos aprovados ao abrigo da lei de investimento gozam de isenção de direitos aduaneiros e impostos sobre o valor acrescentado na importação de equipamento constante da classe K da pauta aduaneira. E os investimentos realizados na cidade de Maputo beneficiam durante 5 anos de dedução na coleta do IRPC, portanto, em relação ao total do investimento. Em relação às outras províncias, beneficiam-se de 10% desta dedução. Também beneficiam de amortizações e reintegrações aceleradas. Beneficiam também de redução até 5% de despesas com formação profissional, deduzidos da renda tributária em sede do IRPC.
Economistas dizem ser verdade que os 400 milhões de dólares que o país perde anualmente com benefícios fiscais não dão para todas as necessidades de Moçambique, mas dão para muita coisa. Contudo, para o diretor do Centro de Promoção de Investimentos, Lourenço Sambo, os benefícios fiscais fazem parte do plano governamental para fazer face aos desafios que a economia enfrenta.
O desafio que a economia moçambicana tem é a criação de pelo menos 1 milhão de empregos. Isso implica atrair pequenas e médias empresas, e implica não só olhar para as grandes empresas, mas também olhar para as pequenas e médias empresas. O outro desafio é o aumento da riqueza, e isto implica também o empoderamento dos empresários locais. O que nós temos que fazer é olhar para os setores que permitam a diversificação da economia.
Para o economista João Mosca, o argumento da atração de investimentos não é verdadeiro porque Moçambique tem boas reservas de gás e carvão e os investidores sempre hão de vir se houver boas práticas de governação e políticas fiscais semelhantes àquelas que são praticadas noutros países.
Pode-se aplicar certos níveis de taxas desde que esse nível de taxa assegure que para a empresa pagar esses impostos mantém vantagens comparativas de exploração do gás comparativamente à possibilidade de exploração em outros sítios, porque há mais jazigos que não estão sendo explorados. E neste caso, penso que Moçambique também tem vantagem, na medida que os grandes futuros consumidores de gás e de petróleo e de carvão são países que estão aqui próximos, comparativamente a outras zonas do mundo. Estão aqui a Índia, a China, sobretudo esses dois países.
E o economista Rosário Fernandes considera que, de alguma forma, os benefícios fiscais traduzem a excessiva dependência de Moçambique em relação ao exterior, o que, na sua opinião, se resolve com uma forte aposta na produção interna.
Se o nosso produto interno bruto crescer, quer com recursos aquilo que é a produção tradicional, como aquilo que é a produção que pode resultar da melhor exploração de recursos naturais, daqui a 15, 20 anos, nós podemos ter uma base de produto interno bruto muito mais dilatada e uma base coletável maior, uma fiscalidade muito mais robusta.
E há quem acredite que os excessivos benefícios fiscais servem também para encobrir alguns esquemas de corrupção nestes negócios.
Infelizmente, entra porque nesse processo de negociação procura-se tirar o máximo de proveito pessoal em detrimento do interesse nacional, infelizmente.
Refira-se que em 2015 o volume de investimentos em Moçambique foi de cerca de 6 mil milhões de dólares. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Passamos agora aqui na Voz da América a São Tomé e Príncipe, onde já arrancou um novo recenseamento eleitoral com vista às próximas eleições naquele país. As autárquicas estão agendadas para outubro deste ano. As legislativas serão em 2018. Com o arranque deste novo período de recenseamento eleitoral, reacende-se também a polémica sobre o direito de participação no sufrágio de todos os cidadãos residentes no estrangeiro. Óscar Medeiros.
O novo recenseamento eleitoral de raiz para cidadãos santomenses residentes no país e no estrangeiro decorre até 25 de maio do corrente ano.
Este recenseamento eleitoral de raiz tem como primeiro objetivo cumprir o que está estatuído na lei do recenseamento e direito de sufrágio, concretamente o artigo 30º desta lei, segundo o qual, de 5 em 5 anos, obrigatoriamente, a comissão eleitoral terá que passar a limpo os cadernos eleitorais.
Com o arranque deste novo período de recenseamento eleitoral, reacendeu a polémica sobre o direito de recenseamento para todos os cidadãos que vivem no estrangeiro.
Segundo a lei eleitoral, a comissão eleitoral só poderá abrir circunscrições eleitorais na diáspora onde existe um número suficiente de eleitores e também onde existe uma representação diplomática do país.
Até agora, Angola, Portugal, Gabão e Guiné Equatorial são os únicos países onde a diáspora santomense pode recensear-se e participar apenas nas eleições presidenciais. A Comissão Eleitoral Nacional, de acordo com o seu presidente, Alberto Pereira, prevê neste recenseamento a entrada dos cidadãos residentes em Cabo Verde.
Sabemos que já existe um decreto que criou a embaixada em Cabo Verde, mas fisicamente essa embaixada ainda não está a funcionar. Vamos começar o recenseamento na diáspora a partir do dia 11 de abril. Portanto, se até 11 de abril a embaixada já estiver fisicamente a funcionar em Cabo Verde, teremos muito gosto mesmo de irmos lá para recensear os nossos concidadãos.
Sem poder recensear-se e votar nas eleições santomenses, irão continuar muitos outros cidadãos do país espalhados pelo mundo.
E nós recebemos muitas reivindicações justas, não somente da Inglaterra, França, que eles até têm escrito à Comissão Eleitoral, têm nos enviado também, o Moçambique. São locais onde realmente já temos uma diáspora que justifica, comparando com a Guiné Equatorial, mas temos aquele imperativo legal que não nos permite ainda abrir para as circunscrições eleitorais.
Alberto Pereira explicou também o caso dos santomenses residentes na Bélgica.
Nós temos uma representação diplomática em Bruxelas. O que acontece é que nós chegamos à conclusão que em Bélgica não tem uma população realmente concentrada. Se nós abrimos uma inscrição em Bruxelas, correremos o risco de termos talvez meia dúzia ou duas dúzias de pessoas a participar no ato. Mas nós estamos a trabalhar também com a nossa embaixada em Bruxelas para tentar de recensear consularmente a nossa população residente para ver se realmente justifica.
A outra polémica tem a ver com o facto dos cidadãos santomenses residentes no estrangeiro votarem apenas nas eleições presidenciais.
A lei que nós temos até esse momento no país permite que a diáspora possa votar somente nas eleições presidenciais. Mas nós sabemos que existem projetos de lei para estender esse direito à diáspora para as eleições legislativas. Pode ser que talvez que até as próximas eleições legislativas, pode ser que a lei já esteja aprovada.
A ver, vamos, Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Na passada sexta-feira, a polícia angolana impediu com alguma violência a realização de uma manifestação em Luanda, que visava exigir a admissão de Bonito de Sousa, de ministro da Administração do Território, que controla o registro eleitoral, por ele ser também candidato à vice-presidência pelo MPLA. 5 dos manifestantes foram feridos. A intenção dos manifestantes é agora responsabilizar criminalmente o comandante-geral da polícia, conforme diz o João Marcos.
Emiliano Catumbela, um dos assinantes da solicitação da manifestação.
Nós vamos abrir um processo crime contra o senhor comandante Ambrose de Lemos, comandante-geral da Polícia de Angola. Nós vamos continuar a surpreender.
O ativista e rapper Luati Beirão reitera que, desde 2012, já apresentaram várias queixas crime sem qualquer resposta, mas garante que não vão se cansar.
E, obviamente que sempre é útil, entre aspas, a gente ir mais além e apresentar as queixas de crime, mas quanto mais não seja uma queixa à Procuradoria, haveremos de fazer. Já estamos fartos de fazer isso desde 2012, sem resultados nenhuns, mas é preciso continuar a fazer, é preciso continuar a criar estes espaços de cidadania. Eles têm os seus cursos e têm... É cansativo, mas é preciso continuar a persistir.
Um relatório publicado pelos organizadores da manifestação sobre as agressões da polícia em Luanda indica que Nelson Dibango foi brutalmente atingido na nuca com um porrete, assim como Hitler Samusoko. Dago Nível e Luati Beirão foram feridos nas pernas e nas mãos por cães de chamada Brigada Canina, enquanto Emiliano Catumbela e Arante Kivuvo têm vários hematomas no corpo. Em relação ao estado de saúde dos ativistas, Luati Beirão reconhece ter mais privilégios do que os outros ao conseguir tomar a vacina antirrábica, mas outros não têm acesso à vacina por ser muito cara e não estar disponível no serviço público de saúde.
Já percebendo-me do custo que uma vacina completa da raiva, que é feita em 3 doses separadas, tem para o bolso do cidadão comum, percebo que todos os outros que levaram mordidas de cães vão ter que correr o risco de vida dos cães estarem, que eu espero que não estejam, né, infectados com algum tipo de doença, porque não poderão fazê-lo. porque 90 mil kwanzas para fazer uma vacina não é para qualquer bolso neste país.
A Voz da América contactou o inspetor-chefe Matheus Rodrigues, porta-voz do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional e da Delegação do Ministério do Interior, que nos remeteu para o subcomissário Orlando Bernardo, porta-voz do Comando-Geral da Polícia Nacional. Por seu lado, este alegou não estar a trabalhar. Até ao momento, nenhum partido político nem o governo se pronunciaram sobre os acontecimentos da passada sexta-feira. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Aqui Washington, Voz da América, continua sintonizado com a nossa emissão em português para a África. Aqui nos Estados Unidos, no seu primeiro mês de mandato, o presidente Donald Trump promete mudar políticas de imigração e de saúde, entre outras, mas para tal vai precisar do apoio dos governadores estaduais. Num encontro anual, ontem, em Washington, Trump pediu a sua visão acerca do assunto.
O que eu quero dizer a cada um de vocês é que a porta está aberta.
O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, disse aos governadores que a Casa Branca está aberta para acolher as suas visões. Em relação à imigração, os líderes estaduais de ambos partidos reunidos em Washington reconheceram as dificuldades em ajustar o sistema, que é muitas vezes visto como complexo. Gary Hebert, governador de Utah, disse que a solução não se circunscreve apenas à construção de vedações e muros para a segurança nas fronteiras. Passa por garantir o funcionamento dos postos de entrada e verificar como as pessoas entram e como podem obter vistos de trabalho. As propostas de mudança de seguro de saúde deixaram alguns governadores preocupados. O governador do Arkansas, Asa Hutchinson, disse que há preocupação em garantir seguro de saúde acessível e que priorize os interesses dos doentes. O presidente Trump disse aos governadores que o plano de saúde Obamacare tem graves problemas e será substituído.
Como vocês sabem, o Obamacare tem tremendos problemas, não funciona.
Hoje, os governadores deverão apresentar a sua visão de políticas na Casa Branca ao presidente e aos líderes do Congresso. Amanhã, o presidente Donald Trump vai apresentar o Estado da União ao Congresso.
Aqui Washington, Voz da América. O diretor do Gabinete das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Zeid Al-Sayyid, alertou para o facto da paz mundial e a estabilidade baseada nos direitos humanos fundamentais estarem a ser ameaçados por denominados políticos oportunistas. Paulo Oliveira, com mais detalhes.
Zeid Al-Hussein alertou para o facto de muitos dos êxitos feitos na estabilização do mundo, desde o final da Segunda Guerra Mundial, se encontrarem a ser perdidos pelo crescente do populismo. Segundo ele, a paz duradoura em muitas zonas do mundo e o êxito do desenvolvimento, obtido durante mais de 7 décadas, estão sendo devido à observação de direitos humanos fundamentais contidos na Carta da ONU, bem como noutros tratados. Al-Hussein sustenta que o mundo tem muito a perder em escutar as campanhas contra os direitos humanos dirigidas por dirigentes políticos ou ameaças de retirada de tratados e de instituições que apoiam esses direitos.
To those political actors who, as in the days of the League, threaten the multilateral system or intend to
withdraw. Que esses atores políticos, tal como nos dias da Liga, ameaçam o sistema multilateral ou tencionam retirar de parte dele, dizemos que não ficaremos parados. António Guterres participa na primeira sessão do Conselho de Direitos Humanos como secretário-geral. Guterres manifestou alarme pelo que considera ser o aumento do desrespeito pelos direitos humanos no mundo.
We are increasingly seeing the perverse phenomenon of populism and extremism feeding off each other in a frenzy.
Vemos, diz Guterres, cada vez mais o fenómeno perverso do populismo e do extremismo que se alimentam no crescendo do racismo, na xenofobia, antissemitismo e outras formas de intolerância. Guterres alertou para o facto de as violações dos direitos humanos serem indicadores da crise, o que compete a todos tornar uma prioridade a prevenção. Para Guterres, as raízes dos conflitos devem ser combatidas e os direitos humanos e os problemas de direitos humanos resolvidos o mais cedo possível e com maior eficácia.
Obrigado, Paulo Oliveira. Aqui nos Estados Unidos, ontem à noite foi noite de Oscars. Moonlight ganhou o prestigiado prémio para o Oscar do melhor filme, numa noite que foi, no entanto, marcada por uma falha sem precedentes, tal como refere o Amâncio Miguel.
O musical romântico La La Land ganhou, entre outros, o Oscar de Música Original, Trilha Sonora e Fotografia. A sua estrela, Emma Stone, ganhou o de Melhor Atriz e Damien Chazelle ficou com a estatueta de Melhor Realizador. E aos 32 anos, é o mais novo vencedor do título na história. La La Land havia sido nomeado para 14 categorias. No momento mais alto da noite, Faye Dunaway anunciou que o melhor filme era La La Land.
La La Land.
E não era verdade. Mas de seguida, o produtor de La La Land, Jordan Horowitz, corrigiu a falha após verificar que Dunaway tinha o cartão referente ao Oscar de Melhor Atriz, Emma Stone.
There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture.
Houve um erro. Moonlight, o prémio é vosso, disse Horowitz. Moonlight, que conta a história de um homossexual negro que cresce numa comunidade infestada por drogas, era de facto o melhor filme do ano. Os africano-americanos Mahershala Ali, do filme Moonlight, e Viola Davis, do filme Fences, ganharam respectivamente os Oscars de melhor ator secundário e melhor atriz secundária. Os dois atores ganham depois dos Oscars terem sido criticados por falta de diversidade entre os nomeados e vencedores. Fences, filme de Denzel Washington, conta a história de um pai batalhador que, apesar de falhas, esforça-se para fazer a diferença.
I became an artist and thank God I did. Because we are the only profession.
Ao receber o Oscar, Viola Davis agradeceu a Deus por ter se tornado artista e sublinhou que o filme Fences explora o potencial de pessoas comuns. Casey Affleck ficou com o Oscar de melhor ator pelo filme Manchester by Sea, um filme que ganhou a estatueta de melhor roteiro original. Ao longo da cerimónia, o presidente Donald Trump foi alvo de críticas, em particular no tocante à política de restrição da entrada de indivíduos de 7 países de maioria muçulmana nos Estados Unidos. O realizador iraniano Asghar Farhadi ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro com a película The Salesman. Em protesto, Farhadi não participou na cerimónia de ontem.
Numa escola perto da capital do Uruguai, Montevideo, os alunos estão a produzir a sua própria comida orgânica. Trata-se da primeira escola sustentável da América Latina. É feita com materiais reciclados, funciona com energias renováveis e os seus estudantes aprendem a viver em harmonia com a natureza. Os estudantes desta escola primária aprendem mais do que leitura ou aritmética. Eles aprendem também como viver de um modo sustentável. Os 43 alunos cultivam tomate, manjericão e morangos que acabam nos seus pratos. Os três professores de serviço fazem uma junção do currículo tradicional uruguaio com cursos de agronomia e lições sobre a importância da reciclagem e conservação de água e as crianças apreciam isso.
E na outra, o que passa aqui era... Não plantávamos e não era divertida.
Na minha outra escola, não plantávamos nada e não tinha piada. Estava aborrecido e os meus colegas não me compreendiam, nem me tratavam bem. Aqui, faço bons amigos, podemos plantar e fazer uma série de coisas. O pai deste aluno gostaria de ver esta perspectiva ecológica espalhar-se.
En este momento que están con el ADN educacional, bueno, ya está acá la semilla plantada en esta escuela.
Estas escolas têm um ADN educacional e a ideia é reproduzir este tipo de escola através de todo o Uruguai, visto que este é o tipo de educação que todos pretendemos. Para além da sua horta orgânica, a escola propriamente é verde, com painéis solares e um sistema para filtrar a água da chuva. Cerca de 60% do edifício é feito com materiais recicláveis recolhidos pela comunidade. Há também um espírito de entreajuda no seio da escola, com alunos de várias classes ajudando-se mutuamente.
Como a base do aprendizagem que nós tentamos dar é, desde os princípios da sustentabilidade, os princípios do cuidado do meio ambiente e
os princípios... Os nossos cursos assentam nos princípios de sustentabilidade, proteção do meio ambiente e coexistência, e isso cria um meio que facilita relacionamentos. O sistema de classes múltiplas permite que um aluno da quarta classe estude ou supervisione um colega da terceira. Um estudante da segunda pode ir à pré-primária e o da primeira pode estudar com alunos da terceira.
Estas lições devem servir para toda a vida, diz a diretora da escola e uma das suas professoras, Luísa Alvarez.
Eu tenho a esperança que, pelo menos, os meninos mais chiquititos, quando egressem de acá, bueno, se llevem essa semilla.
Espero que, quando estas crianças deixarem a escola, levem com elas esta semente, à semelhança das plantas que cultivamos, e que as ideias de proteção do meio ambiente e da vida em harmonia com a natureza permaneçam importantes.
Ideias que poderão ajudar estes estudantes a terem um impacto positivo no planeta. E tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva apresentada pelo João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol inglês, onde hoje temos um jogo interessante para o campeonato. O atual campeão, o Leicester, recebe o Liverpool. E este é o primeiro jogo do Leicester desde que o treinador Claudio Ranieri foi demitido a semana passada. Leicester em antepenúltimo lugar na zona de despromoção e apenas mais 2 pontos que o último qualificado, corre o risco de ir de campeão para a segunda divisão. Liverpool está em 5º lugar. No fim de semana o Chelsea bateu o Swansea 3-1. Está no topo com mais 10 pontos que o Tottenham em 2º. Ontem o Manchester United venceu a Taça da Liga, bateu o Southampton por 3-2. Ibrahimovic, 35 anos de idade, marcou 2 golos pelo United. United esteve a ganhar por 2-0, deixou-se empatar. A 3 minutos do fim, o sueco meteu a batata na capoeira. E Manchester United vence a Taça da Liga. Foi a 4ª vez que o treinador do Manchester United, José Mourinho, venceu a Taça da Liga. As 3 vezes anteriores foi com o Chelsea. Continuamos com o futebol europeu, agora em Portugal. Não há modificações no topo. O Benfica venceu em casa o Chaves por 3-1. Mantém 1 ponto de vantagem sobre o Porto, que foi ao terreno do Boa Vista ganhar por 1-0. O Sporting, esse, mantém-se em 3º lugar, a 10 pontos do líder. No fim de semana foi ao Estoril ganhar por 2-0. O treinador do Sporting é Jorge Jesus.
Sempre complicado, não é? E a experiência que eu tenho de jogar aqui na Moreira, não é fácil se ganhar. Para se ganhar tem que ter alguma qualidade. E nós hoje ganhámos porque nos momentos de jogo e no momento defensivo a equipa voltou a estar bem. Uma equipa defensivamente já dentro das ideias que é as nossas ideias defensivas. Fizemos certos ajustamentos e certo equilíbrio.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting de Portugal. Na vizinha Espanha, Real Madrid continua no topo. Bateu o Villarreal por 3-2, depois de estar a perder por 2-0. Barcelona foi a Madrid bater o Atlético por 2-1. Real Madrid com mais 1 ponto que o Barcelona, mas menos 1 jogo. As equipas voltam a estar em ação quarta-feira. Em Itália, Juventus soma e segue 2-0 ao Empoli e mantém-se a 7 pontos de vantagem sobre o Roma, que também ganhou. Na Alemanha, Bayern de Munique deu a cabazada do fim de semana. 8-0, 8 batatas na capoeira do Hamburgo. Leipzig também ganhou. Bayern mantém 5 pontos de vantagem sobre o Leipzig.
Tempo agora, amigo ouvinte, para recordarmos as principais notícias aqui na Voz da América. Forças iraquianas continuam avançando na parte ocidental da cidade de Mosul, capturando um importante ponte nessa cidade. Entidades oficiais disseram que as forças governamentais capturaram a chamada 4ª ponte sobre o rio Tigre. A primeira proposta de orçamento do presidente Donald Trump prevê um aumento substancial de 54 mil milhões de dólares em gastos com a defesa e cortes na ajuda internacional e outros gastos não militares. A proposta prevê um aumento em quase 10% dos gastos militares, disse uma fonte governamental. Os aumentos serão acompanhados de cortes idênticos noutros setores do governo. Nas Filipinas, um refém alemão foi executado pelo grupo Abu Sayyaf, depois de ter expirado o prazo para pagamento de um resgate. Deputados da Coreia do Sul revelaram que serviços secretos do seu país acusaram autoridades do Ministério das Relações Exteriores e da Segurança da Coreia do Norte de envolvimento no assassinato do meio-irmão do líder Kim Jong-un no passado dia 13, na Malásia. E tempo ainda para os títulos dos jornais desta segunda-feira, 27 de fevereiro. O Washington Post publica na sua primeira página uma reportagem sobre o primeiro mês da presidência de Trump, enquanto o New York Times diz que o presidente Trump quer um grande aumento do orçamento das Forças Armadas. E o USA Today dá, por seu turno, grande destaque ao escândalo de ontem na entrega dos Oscars. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em vialaportugues.com ou através do telemóvel em vialaportugues. E acompanhamos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais um 908-652-4584. 13:35 aqui em Washington, no céu lá fora, nublado, temperatura de 11 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Nashwan Kale. Tempos do dia, forças iraquianas continuam a avançar em Mosul. Proposta de orçamento de Donald Trump provavelmente substancial para a defesa. 27 de fevereiro de 2017, segunda-feira, estaremos com o programa do Arão Dipa. Resumo de notícias e editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A gestão do Colégio Internacional Esperança é acusada de ter ligações ao clérigo Fethullah Gülen, exilado nos Estados Unidos, acusado pelas autoridades da Turquia como estando por detrás do golpe de Estado frustrado em julho de 2016. 6 meses depois, as autoridades angolanas decidiram fechar o colégio e expulsar os professores turcos que lecionavam no referido colégio. Algumas fontes em Luanda confirmaram suspeitas segundo as quais as autoridades angolanas teriam cedido a pressões da Turquia em troca de favores que o executivo de Tayyip Erdogan teria prometido como uma espécie de acordo de camaradagem. No entanto, a embaixada da Turquia em Luanda diz apenas acompanhar o caso através dos órgãos de comunicação social, recusando emitir qualquer comentário. O Colégio Internacional Esperança é frequentado na sua maioria por alunos ligados a famílias de alta renda e da elite intelectual luandense, que não pretende abrir mão da educação dos seus filhos, tampouco ver quebrada a relação com os professores turcos. Reagindo à polémica que se instalou, o ministro do Interior explicou em entrevista aos órgãos de comunicação social que o que fez com que o governo angolano tomasse a decisão de encerrar o colégio é uma questão de bastante gravidade. Ângelo da Veiga Tavares sustentou que esta decisão não tem nada a ver com quaisquer pressões que o governo angolano vem sofrendo de qualquer país.
A questão que fez com que o governo tomasse a decisão de encerramento do colégio é uma questão de bastante gravidade. Não tem nada a ver com quaisquer pressões que o governo angolano vem sofrendo de qualquer país, mas por questões de natureza factual em que nós não vamos promulgar porquanto existem outras estruturas que estão também a dar tratamento a essa questão.
Muito embora tivesse defendido a ordem de encerramento do colégio, ainda assim Ângelo da Veiga Tavares reconheceu que a mesma decisão não foi executada da melhor forma e está ferida de muitas irregularidades.
De todo modo, é preciso, e aqui ouso falar não só em nome do Ministério do Interior, mas também em nome do Ministério da Educação, de todo modo é preciso dizer, reconhecer e ter a humildade de reconhecer, como dizia, que a forma como foi feito o processo feriu de alguma irregularidade e causou toda essa reação, e temos a humildade de publicamente pedir desculpas aos pais dos alunos e aos próprios alunos, na certeza de que tudo está a ser feito para que os alunos não sejam prejudicados. Aliás, essa orientação é uma orientação inicial. Nós estamos em crer que, do ponto de vista de timing, do ponto de vista da forma como foi conduzido o processo, houve algumas insuficiências, vamos corrigi-las, mas queremos aproveitar a oportunidade para passar uma mensagem de tranquilidade aos pais, que o Ministério da Educação está a trabalhar na perspectiva de, embora com algum atraso no que se refere à ansiedade e à vontade dos pais, na perspectiva de os seus alunos, os seus educandos continuarem a estudar com alguma tranquilidade. Provavelmente percam algum tempo, provavelmente tenham necessidade de recuperar esse tempo com aulas em períodos, se calhar, de pausa, mas tudo está a ser feito no sentido de os alunos não serem prejudicados.
As informações segundo as quais as autoridades angolanas terão cedido a pressões do governo da Turquia em troca de favores levanta algumas desconfianças entre as opiniões sobre este assunto. O presidente da Liga Internacional dos Direitos Humanos e Ambiental, João Castro, considera haver algumas contradições, por isso discorda de tais informações.
Há uma contradição quando, por exemplo, notamos aqui alguém do Ministério da Educação, que é uma pessoa bem conhecida, o diretor provincial de Luanda, o Dr. André Soma, já terá passado por essa escola e terá dado garantias de que o colégio estava legal e que as confirmações de matrículas podiam ser feitas. Portanto, o Dr. André Soma não é qualquer pessoa, é uma pessoa idónea, é uma pessoa especialista em matéria de educação, ele tem o domínio, conhece as coisas. Não me parece que tenha feito essas declarações de uma forma despropositada ou propositada para prejudicar o colégio ou as crianças que nelas estudam. O que pude também aqui ver é quando se fala de as autoridades angolanas terão cedido a pressões da Turquia. Bom, esses são outras 500, como se diz na gíria. A que tipo de pressões é que as autoridades angolanas terão cedido e a troca de quê? Porque Angola é um Estado soberano, tal como a Turquia, e não creio que o Estado angolano, responsável como é, cede a pressões que prejudicam o seu povo e principalmente as suas crianças. Portanto, não sei se terá sido mesmo essa a versão verdadeira ou não, mas se for isso, é questionável. Questionável na medida em que o que é que essas crianças terão feito para merecerem o direito à exclusão, à educação e formação. Que mal essas crianças terão, ou que crime terão cometido por estudarem num colégio onde acharam que podiam encontrar a sua formação para amanhã servirem bem e melhor o nosso país. São questões que se colocam. Haver com empresários que funcionam nessa matéria, eu acho que em princípio terá ele sido, os donos do colégio terão sido autorizados pelas autoridades angolanas a exercerem essa atividade. Porque não se ergue um edifício para uma escola do dia para a noite. E isso tudo passa por um processo. O recrutamento do pessoal, do quadro, da docência, portanto, da instituição, a publicitação do gozo da própria instituição para poder fazer com que os pais apercebam-se da existência dessa instituição e possam levar lá os seus filhos para estudarem. E o facto também de que essa escola, esse colégio, não era uma coisa clandestina. Por aquilo que estou a ver, era um colégio bem público, bem conhecido.
João Castro questiona, por outro lado, as motivações que estariam por detrás desta decisão das autoridades e condena a forma como os serviços de investigação criminal têm conduzido este processo.
Uma coisa é o islamismo, uma coisa é o terrorismo. O islamismo, que eu saiba, em Angola o islamismo não é proibido, porque Angola é um Estado laico. E sendo um Estado laico, flui em Angola várias crenças e confissões religiosas. Agora, o terrorismo já tem outra explicação, porque quando se trata de terrorismo, depende do terrorismo e depende, portanto, aí já não é um problema de colégio. Será que os nossos serviços de investigação criminal terão feito alguma investigação em torno disso e provaram que, de facto, há indícios de prática de terrorismo nesse colégio? Se isso acontecer, de facto, é preocupante. E talvez o Estado angolano, no direito à defesa e à proteção dos seus cidadãos, se venha na obrigação de agir para proteger as pessoas. E a proteção das pessoas implica toda a gente envolvida, portanto, que trabalha, os funcionários, os proprietários, os docentes e os discentes. Mas, se não for esta a questão, tem que se perguntar qual foi a base que fundamentou a comprovação de que há indícios de terrorismo. Porque se haver terrorismo, tem que haver procedimentos judiciais e legais apropriados. Agora, quando, por exemplo, falamos do que há o caso das autoridades terem cedido a pressões da Turquia, eu acho que Angola é um Estado soberano. E dentro da sua soberania, eu não vejo Angola obrigada ou forçada a fazer vontade dos outros Estados a seus belos prazeres. Angola só deve se... Porque, primeiro, não sei que tipo de pressão é que terá havido. Sei que houve. E, no entanto, ao haver, tem que se ver se essa pressão... Quais são os benefícios que traz a Angola? Haverá angolanos implicados em atos de terrorismo também na Turquia? Haverá angolanos ligados ao islamismo ou nas fações islâmicas que sustentam o terrorismo? Não sei. Parece-me que também não. Então, quer dizer, isso até pode ser uma opinião que alguém terá colocado ao público, dizendo que as autoridades angolanas terão cedido. E não sei se terá mesmo cedido.
Apesar de não ter sido ainda contactada pelos lesados, a Associação Angolana de Defesa do Consumidor diz estar a acompanhar com muita atenção este caso, por estar em causa direitos do consumidor que estão a ser violados. O presidente da Associação, Diógenes de Oliveira, defende a indemnização dos encarregados de educação dos alunos.
A Associação Angolana dos Direitos do Consumidor, a DIC, tem estado a acompanhar esta problemática através dos órgãos de comunicação. E, infelizmente, até agora, nenhum encarregado de educação ou nenhum consumidor lesado chegou até a nossa sede. Mas para dizer que isto também está dentro do âmbito e dentro do objeto da Lei de Defesa do Consumidor, ou seja, da relação de consumo, porque existe de um lado o fornecedor e do outro lado o consumidor, e existe também o fornecimento ou então uma prestação de serviço, que é a educação.
Qual é o enquadramento que a associação faz, o enquadramento jurídico, já que para além de haver crianças que ficam prejudicadas, eventualmente, isto vai depender muito da decisão também dos encarregados de educação, há professores que também perdem o seu emprego e toda uma conjuntura de consequências que esta decisão das autoridades vai provocar.
Primeiro, nós temos que olhar que isto é uma decisão do Estado angolano. Em falar sobre os empregos que, posteriormente, alguns professores possam vir perder, isto é uma relação laboral. Está fora do âmbito do direito do consumidor. Agora, falando especificamente do direito do consumidor, nós temos que ter em atenção que, dentro do direito do consumidor, existe obrigatoriedade. Existe, por força do nosso artigo 406, que é do Código Civil, existe um contrato, que é um contrato de prestação de serviços. E o próprio artigo 406 do Código Civil diz que o contrato deve ser pontualmente cumprido e só pode modificar-se ou extinguir-se por mútuo consentimento dos contraentes ou nos casos admitidos na lei. Neste caso, houve uma ruptura na relação de consumo por parte do próprio fornecedor. Nós estamos aqui a falar no âmbito da relação de consumo, não na relação laboral. Houve uma ruptura entre o fornecedor e o consumidor. Cabe agora ao fornecedor indemnizar os consumidores, nesse caso, os encarregados da educação, porque existia aqui um contrato de prestação de serviço salvaguardado na Lei de Defesa do Consumidor, salvaguardado no Código Civil e salvaguardado em outras leis avulsas.
De acordo com informações recentes, a gestão do Colégio Internacional Esperança já tem novos proprietários e não se conhecem os rostos dos novos donos, bem como dos critérios de negociação para este suposto acordo. Diógenes de Oliveira diz que a legislação angolana é clara diante desta alteração e os novos proprietários devem obediência à lei.
Mas é claro que o país tem norma, tem leis, e sendo um proprietário, um antigo proprietário ou um possível proprietário, o que está em causa é cumprir as leis vigentes no nosso país. Basta o mesmo fornecedor cumprir com a Lei 15/03 de 22 de julho, que é a Lei de Defesa do Consumidor, basta cumprir com o que tiver acordado nos contratos, acreditamos nós que não haverá problema nenhum dentro desta relação. E se houver, existem mecanismos próprios dentro do país para dirimir situações que possivelmente venham a acontecer. Agora, é preciso, sim senhora, que os consumidores lesados ou que sintam-se lesados, que dirijam-se à Associação Angolana dos Direitos do Consumidor, ADIC, e dirijam-se ao Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, o INADEC, ao Ministério Público, para, de facto, denunciar, reclamar ou queixar um direito violado. Atenção, e eu repito, aqui está uma relação de consumo. Existe uma relação de consumo entre um fornecedor e um consumidor. E isto é basilado na Lei de Defesa do Consumidor. Existiu um contrato de prestação de serviço. O contrato, possivelmente, nós ainda não tivemos acesso a este contrato, ainda não analisamos o processo ao fundo. Repito que temos ouvido constantemente nos órgãos de comunicação social o que é que se está a passar. E também, como acabei de falar ou mencionar anteriormente, nenhum consumidor ainda chegou até nós a reclamar. Então ainda não tivemos contacto com o contrato, com o processo, mas acreditamos, existindo um contrato, deve ser respeitado. E tem uma máxima latina que diz pacta sunt servanda, os pactos devem ser respeitados. Nisso, com base na lei existente no nosso país, que o artigo 406 seguintes do Código Civil e a Lei de Defesa do Consumidor, acreditamos, se houver alguma implicância menos abonatória para o consumidor deve e tem direito de reclamar.
O doutor diz que pronto, a associação não foi consultada, mas eventualmente podem estar interessados em acompanhar o desenrolar deste processo. E muito recentemente o próprio Ministro do Interior também admitiu ter havido erros na forma como foi conduzido todo este processo. Acha que este pedido de desculpas do Ministro do Interior é suficiente para acalmar os ânimos dos lesados?
Nós temos que perceber que o Estado é uma pessoa de boa fé. E sendo de boa fé, acreditamos nós que se a Sua Excelência, o Sr. Ministro do Interior, assim exclamou, é porque de facto achou e pensa que houve alguns problemas no decorrer deste processo. Se assim foi.
Diógenes de Oliveira, João Castro e Ângelo da Veiga Tavares foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Aron Dipa.
Obrigado, Barão. E agora vamos para a música. Vamos ficar com Louco de Amore por David Byrne e Celia Cruz. Passagem agora para o resumo de notícias desta segunda-feira, dia 27 de fevereiro de 2017. Forças iraquianas continuam a avançar na parte ocidental da cidade de Mosul e capturaram um importante ponto. Entidades oficiais disseram que as forças governamentais capturaram a chamada quarta ponte sobre o Rio Tigre. A captura da ponte vai permitir às forças governamentais movimentar tropas e equipamento através do rio. As Nações Unidas avisaram, entretanto, que se está a desenvolver uma crise humanitária com a oposição a fazer falta à falta de alimentos, de combustível e medicamentos. A primeira proposta de orçamento do presidente Donald Trump prevê um aumento substancial de 54 mil milhões de dólares em gastos com a defesa e cortes na ajuda internacional e outros gastos não militares. A proposta prevê um aumento em quase 10% dos gastos militares, disse uma fonte governamental. O aumento serão compensados por cortes idênticos noutros gastos. O Departamento da Administração e do Orçamento indicou que detalhes mais completos serão publicados em meados de março. As diversas agências do governo vão agora responder às propostas presidenciais e compete depois ao Congresso votar sobre os gastos federais. Nas Filipinas, um refém alemão foi executado pelo grupo Abu Sayyaf após ter expirado o prazo para pagamento de um resgate. Jürgen Kantner, raptado em novembro passado, enquanto velejava no seu iate nas águas do sul das Filipinas. O grupo islâmico exigiu um resgate de 500 mil dólares pela sua libertação e a data limite expirou ontem, domingo. O porta-voz do governo filipino indicou que as autoridades tinham esgotado todas as possibilidades de libertar Kantner. Deputados da Coreia do Sul revelaram que os serviços de segurança do seu país acusam autoridades do Ministério das Relações Exteriores da Segurança da Coreia do Norte de envolvimento no assassinato de um irmão do líder Kim Jong-un no passado dia 13, na Malásia. A polícia da Malásia identificou um total de 8 norte-coreanos como suspeitos ou procurados pelo interrogatório, incluindo um funcionário da Embaixada da Coreia do Norte que se acredita ainda estar em Kuala Lumpur. Kim Jong-nam foi morto, recordamos, a 13 de fevereiro no aeroporto internacional de Malásia por assassinos que usaram o gás nervoso VX, agente químico capaz de matar num minuto. Uma viatura armadilhada explodiu na capital de Somali, ferindo 3 pessoas. Não foi conhecida de imediato quem terá reivindicado a responsabilidade pela explosão. Segue-se um editorial refletindo o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos apoiam totalmente a NATO e não hesitam no compromisso para com a Aliança Transatlântica, afirmou o vice-presidente Mike Pence num discurso na Conferência de Segurança em Munique. No entanto, a defesa da Europa exige tanto o nosso compromisso como o vosso. A nossa Aliança Transatlântica está baseada em dois princípios essenciais para a nossa missão. No artigo 5, os membros da Aliança comprometem-se a ajudar o outro no caso de ataque. No artigo 3, os membros prometem contribuir, manter e desenvolver a capacidade individual e coletiva para resistir ao ataque. A promessa de partilha de defesa do nosso grupo não tem sido cumprida por muitos há muito tempo, afirmou o presidente Pence, e diminui o fundamento da nossa aliança. Em 2014, cada membro comprometeu-se a trabalhar no sentido de despender 2% do produto nacional bruto na defesa no espaço de uma década. No entanto, apenas os Estados Unidos e 4 outros países membros contribuem, sublinhou Pence. Deixe-me ser claro neste ponto. O presidente dos Estados Unidos espera que os nossos aliados mantenham a sua palavra para cumprir o compromisso e para muitos chegou a altura de fazerem mais, referiu Pence. O aumento dos novos adversários e antigos compromissos exige uma forte resposta da NATO, referiu igualmente o vice-presidente. No leste, a NATO enverdou na melhoria da capacidade de dissuasão ao estacionar 4 batalhões na Polónia e nos Estados do Báltico. Os Estados Unidos vão continuar a liderar esta iniciativa e outras ações conjuntas. No que diz respeito à Ucrânia, referiu o vice-presidente Pence, a nossa aliança vai continuar a responsabilizar a Rússia e a exigir que honre os acordos de Minsk, iniciando com a diminuição da violência no leste da Ucrânia. Ao mesmo tempo, o vice-presidente Pence apelou à NATO para se adaptar a novos desafios. Em particular, acentuou a necessidade da aliança de intensificar as iniciativas de cortar o financiamento do terrorismo e o aumento da capacidade cibernética. Uma NATO mais forte significa um mundo mais seguro. E os Estados Unidos da América antevêm continuar a trabalhar com os seus parceiros da NATO para o alcançar. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Recordamos que transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, onde as coisas por todo o mundo e frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. A emissão da Voz da América desta segunda-feira, dia 27 de fevereiro de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.